quando, não sei lhe explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí. Olha aí, é o meu guri. E ele chega, chega suado e veloz do batente. Traz sempre um presente pra me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço e patuá. Desce uma penca de documento pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí. Olha aí, é o meu guri. E ele chega, chega no morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Rezo até ele chegar cá no alto. Essa onda de assalto está um horror. Eu consolo ele, ele me consola. Boto ele no colo pra ele meninar. De repente acordo, olho pro lado e o danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí. Olha aí. Chega, chega estampado, manchete, retrato, com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. O guri no mato, acho que tá rindo, acho que tá lindo de papo pro ar. Desde o começo eu não disse, seu moço, ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí,
olha aí.
Ai, o meu guri,
olha aí,
olha aí,
meu guri.
É o meu guri,
olha aí, meu guri.
Com essa interpretação incrível da Tereza Cristina, eu já te chamo para a roda, para a conversa, viu, Sandro? Primeiro que te felicitar, te parabenizar pela escolha, né, da canção e da interpretação, e já te passo a bola, né? Então, o que que isso traz para a gente, reflexão? Como é que essa música nos ensina a pensar a vida?
Então, Washington, é uma história trágica, né? Assim, É uma história que tem se tornado rotineira entre nós, né? É importante a gente pensar que quando o Chico, né, lança essa música, Meu Guri, em 81, a violência ela já tomava conta dos morros, não apenas do Rio de Janeiro, mas também de todo o país. E crianças eram, por assim dizer, Washington, lançadas ao mundo do crime de maneira brutal, como atesta a própria música, né? O eu lírico... É a mãe do guri. É ela quem narra a triste sina do filho, né? Nascimento, a vida difícil com poucos recursos e a morte deveras precoce. Pobres moradores do morro, há entre eles uma cumplicidade e a criança torna-se a protagonista dessa história trágica. Assim, E aí, esse recurso é interessante da gente pensar do Chico, né? De, em repetidas vezes, né, reiterar, olha aí, é o meu guri. Essa mãe relata os fatos que culminam na tragédia final. Chico, na qualidade, para abusar do superlativo, né, de poeta máximo da música brasileira, que ele, notadamente, não explicita como que essa criança morre, né? Tampouco a idade dela, nem quem foi quem matou, e muito menos os desdobramentos relacionados a esse assassinato. O Chico deixa para a gente as inferências por conta, né, de todos nós que escutamos a canção. E o que ele afirma, no entanto, é que a mãe já sabia desde o início que o guri um dia chegaria lá. O que não se sabe ao certo é o que significa de fato lá. Afinal, este lá compreende o fim trágico ou a ascensão social pelas vias ilícitas. Também não sabemos disso. De lá para cá, mais de 40 anos, né, 4 décadas, separam aquela história das que presenciamos hoje. A violência e os abusos contra as crianças assombram e assustam a nossa sociedade de maneira tal que, por vezes, é difícil acreditar em alguns episódios trágicos envolvendo meninos e meninas. E veja só, Washington, que durante esse intertício houve um avanço significativo na legislação brasileira no sentido de resguardar os direitos da criança e do adolescente, o que vem sendo construído desde a Constituição Federal de 1988 e toda a legislação que dela decorre. Atualmente, de maneira corriqueira, nos damos conta de que atos selvagens, e assim com todas as aspas, chaves e conchetes, né, são cometidos contra as crianças e contra suas infâncias. Por não se tratar apenas de violência simbólica, tanta maldade nos dá a sensação de estarmos à beira da barbárie. E é possível, dentro desse cenário, elencar alguns assassinatos que colocaram a sociedade brasileira para refletir sobre o que estamos fazendo com nossas crianças. Tomemos como exemplo o caso de Eduardo de Jesus, menino de 10 anos de idade, morador do Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, que foi assassinado em 2015. Atingido por um tiro de fuzil disparado por um policial militar, Eduardo foi a quarta vítima de tiroteio na região, no intertício assim, de menos de 24 horas. E segundo testemunhos, Washington, desse caso, a criança foi morta durante uma troca de tiros entre policiais e bandidos. Entre um acontecimento e outro, sempre se coloca em evidência formas distintas de assassinar crianças. Ainda que a história contada por Chico Buarque lá em 1981 esteja no plano da ficção, o guri ali retratado estampou e continua estampando, com venda nos olhos, legendas e iniciais, como retrata o autor, muitas manchetes de jornais. O fato de crianças serem assassinadas tão frequentemente pode até não tocar a todos e todas de igual modo, e pode ser que muitas pessoas nem se importem com isso, e que nem registros apareçam nos jornais de grande circulação. No entanto, vidas e vidas precoces continuam sendo interrompidas. É fácil citar outros assassinatos de crianças que ganharam repercussão na mídia. Ficamos muito atentos e vigilantes quanto aos desdobramentos da morte da menina Isabela Nardone, não foi? De 5 anos de idade, jogada da janela do prédio em que morava em 2008. Ou no caso do Joaquim Pontes, de 3 anos de idade, encontrado morto no Rio Pardo, em Barretos, em novembro de 2013. Ou do Bernardo Boldrini, de 11 anos de idade, encontrado às margens de um rio, né, enterrado às margens de um rio no município gaúcho de Três Passos. E como esquecer, né, do menino Henri Borel, brutalmente espancado pelo padrasto? E o que dizer, e esse eu queria sobretudo ressaltar, o caso do pequeno Miguel, menino negro, pobre, da periferia do Recife, que por descaso de alguns caiu de uma altura fatal no prédio em que sua mãe trabalhava. Exemplos de maldades como essas não faltam. E os mais céticos podem até dizer, ah, mas se trata de exceções. Sim, são as exceções de casos extremos que não podem ser esquecidos. Esses são exemplos que nos convocam a intensificar cada vez mais a vigilância e o cuidado em relação às nossas crianças. Se acontecimentos assim não servirem para sensibilizar e mobilizar as pessoas, o caos se instaura entre nós. Se fatos dessa natureza forem banalizados, urge rever o nível de demência que chegou à nossa sociedade. Você não concorda? Daí, sem dúvida, é preciso convocá-la para rever seus princípios morais. No caso do menino Eduardo, a comunidade do Complexo do Alemão foi para as ruas e houve mais confronto com a polícia. Das janelas, lenços brancos esvoaçavam naquele momento como uma forma de protesto e pedidos de proteção e paz. Uma espécie de pedido de socorro para aquela comunidade, como tantas outras entregue às brutalidades humanas, ao descaso, né, do Estado brasileiro. Efetivamente, ao assassinar pessoas, inclusive crianças, não é possível afirmar que haja uma política ou uma polícia encarregada de pacificar os espaços e os territórios. Afinal de contas, de que paz estamos falando? Qual o valor que se tem pela vida? Algumas vidas, como bem sabemos, têm muito menos valor. Afinal de contas, qual o papel do aparato policial nos momentos de conflito? Com isso, nós não estamos levantando a bandeira do fim da segurança pública. Tampouco a música retrata isso. O que nós queremos demonstrar com essa instituição também é alvo das contradições da sociedade contemporânea. Pois, em algumas situações, o mesmo policial que assassina crianças no morro, e talvez fora dele, é muitas vezes o mesmo que protege os portões das escolas nos momentos de entrada e de saída de pessoas. Escola é essa instituição que cada vez mais tem sido considerada espaço não só da educação, mas território da sociabilidade, em função, sobretudo, do achatamento de diversos outros espaços de encontro e relações sociais, especialmente os das crianças. Também nas redes sociais, a morte do Eduardo teve uma grande repercussão. Diferentemente do que ocorria há 4 décadas, quando acontecimentos e fatos assim contavam em grande medida com jornais impressos e televisivos para serem divulgados, essas mídias, as redes sociais, cumpriram bem o papel de denúncia, inclusive associando tal fato à redução da maioridade penal que alguns setores mais retrógrados da sociedade querem enfiar a qualquer custo goela abaixo da população brasileira. No plano discursivo, a retórica aponta a criança como sujeito de direitos. E a própria Constituição brasileira, em seu artigo 227, tenta assegurar a integridade física e moral ao afirmar que, e aí eu vou abrir aspas aqui, Washington, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade e ao respeito. E aí, na realidade, não é isso que presenciamos. Diante de fatos apresentados como esses, entendemos que a contemporaneidade se apresenta na contramão do entendimento da criança como sujeito de direito. E aí eu acho que essa é a mensagem que meu guri passa para a gente, né? De a educação como um espaço onde a gente protege, ou como dizia Hannah Arendt, a gente deixa as crianças reféns da própria sorte, né, Washington?
Sem dúvida nenhuma, e é uma reflexão muito importante, né? E sobretudo porque fala sobre vidas, né? E a gente tem que pensar em todo o aspecto, inclusive como que isso se especifica, né? E como que isso traz, se a gente racializar a discussão, né? A gente vai falar de vidas de negros e negras, sobretudo nas periferias, estão muito à mercê dessa violência, muito à mercê desse processo. E é uma reflexão muito importante que você traz. Muito obrigado, já agradecendo por compartilhar conosco e nos ajudar a pensar por música aqui no nosso programa, viu, Sandro?
Eu que agradeço, sim. Missão dada, missão cumprida. Chama que eu venho.
Coisa boa, coisa boa. Ele vai continuar com a gente, porque daqui a pouquinho vai me ajudar também a conversar com o professor Fred, que é o próximo assunto do nosso próximo bloco aqui do Pensar na Educação, Pensar no Brasil.